Bom dia a todos, bom dia a todas. Saúdo as conselheiras, doutora Cristina Mendonça, doutora Conceição Figueiredo. Saúdo os conselheiros, doutor Josenias e doutor Zé Carlos Oliveira. Quero saudar também os servidores da secretaria, na pessoa do promotor de justiça e secretário-geral, doutor Etélio Carvalho Prado Júnior. Obrigado mais uma vez por toda a eficiência aqui da atuação. Saúdo também a assessora da corregedoria, doutora Carla Barreto. E havendo quórum, estamos com quórum completo, declaro aberta a 21ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, deste dia 5 de novembro de 2021, às 10 horas da manhã. Na ordem dos trabalhos, nós temos a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da 20ª reunião ordinária, que ocorreu no dia 21 de outubro de 2021. Ata esta encaminhada a Vossas Excelências em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Na sequência da ordem do dia, nós temos o item 2.1, a apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Lagarto, de entrância final, objeto do edital 14/2021, firmado pelos promotores de justiça Dr. Adson Alberto Cardoso de Carvalho, Dr. Edileno Ítalo Santos Sodé, Dr. Yuri Marcel Menezes Borges e doutora Luciana Duarte Sobral. A relatoria compete à conselheira, excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, a quem passamos a palavra.
Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar, né, um a um, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, doutor Machado, registrando a presença também da assessora da Corregedoria, doutora Carla, e dando um bom dia especial ao secretário-geral, doutor Etélio, e aos servidores dessa casa. Coube-me essa apreciação do pedido de remoção da promotoria civil e criminal de Lagarto. Foi colocada a apreciação de todos, né, mas eu vou fazer um pequeno resumo para que fique registrado nessa reunião. Trata-se desse processo de merecimento para a promotoria de justiça de especial civil e criminal de Lagarto, de entrância final, regido pelo edital número 14/2021, que foi publicado no Diário Oficial 1372, datado de 30 de setembro de 2021, conforme se inscreve nas folhas 3. Inscreveram-se os seguintes membros do Ministério Público: promotor de justiça Adson Alberto Cardoso de Carvalho, que se encontra na lista de antiguidade no 78, número 78, para eu não errar a classificação, e faz parte do 5º. O promotor de justiça Adileno Ítalo Santos Sodré, lista de antiguidade de número 82, que também se encontra no 5º. O promotor de justiça Yuri Marcel Menezes Borges, que está no número 84 de classificação e se encontra no 5º. Luciana Duarte Sobral, que se encontra no número 85 na lista de antiguidade e faz parte também do 5º. Os candidatos ao processo de remoção instruíram seus pleitos com cópias de peças processuais e outros documentos referentes às atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas na promotoria de justiça, onde atuam, de maneira a atender às disposições previstas no artigo 3º da Resolução nº 005/2011 do Conselho Superior do Ministério Público, documentos que foram visualizados pelo Sistema Eletrônico de Remoção e Promoção SERP. Demais disso, em atenção ao estabelecido nos incisos 1 e 2 do artigo 68 da Lei Complementar nº 2/90, os membros candidatos declararam expressamente que os serviços se encontram atualizados, além de não terem dado causa injustificadamente a adiamento de audiência no período de 6 meses anteriores ao pleito. Por conseguinte, a relação de inscrição dos candidatos foi devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico número 1376, de 6 de outubro de 2021, conforme se infere nas folhas 17, não sendo apresentadas impugnações ou reclamações, conforme certificadas nas mesmas folhas. A Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público encartou ao procedimento lista anterior de remanescentes, nos processos de remoção, critério de merecimento, entrância final, folhas 20, cujo teor revela a inexistência de remanescentes inscritos no presente certame, conforme se verifica nas folhas 20. Outro sim acostou planilha de controle de consecutividade e alternância, nas folhas 21, onde se constata que os promotores de justiça Adson Alberto Cardoso de Carvalho e Yuri Marcel Menezes Borges figuraram, respectivamente, duas vezes e uma vez em listas de merecimento após a última movimentação da carreira. Por seu turno, a Escola Superior do Ministério Público apresentou relatórios individualizados de banco de horas referente à participação e frequência dos membros candidatos em cursos oficiais organizados ou reconhecidos por ela e ainda por este conselho referendados, com a indicação das pontuações averbadas no período de um ano anterior à data da publicação deste edital, como se avista nas folhas 29 e 36. A Corregedoria Geral do Ministério Público, em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Resolução 004/2011 desse Conselho, juntou informações à aferição de habilitação do candidato Adson Alberto Cardoso de Carvalho, único com 2 anos de exercício na entrância final. Das informações extraídas do relatório da Corregedoria Geral, apresentadas na fase de apresentado pelo relatório da fase instrutória complementar relativa ao promotor de justiça Adson Alberto Cardoso de Carvalho, informou que o candidato em tela se encontra com serviços sob sua responsabilidade atualizados, tendo recebido 2.848 processos e devolvido 2.813. Aqui faltou um negocinho, depois eu coloco. Processos judiciais, tendo e devolvido 2.813 processos judiciais, com um resíduo de 35 processos, bem como realizado 2.828 tramitações judiciais e 290 movimentações no PROEJA. É bastante, né, é um quantitativo bem expressivo. Ademais, de acordo com o supramencionado relatório, o promotor de justiça Adson Alberto Cardoso de Carvalho cumpriu as obrigações relativas à prestação de informações à corregedoria, não havendo qualquer procedimento disciplinar no último ano anterior à elaboração da lista de candidatos. Reportou também que o referido candidato registrou 15 horas de capacitação no banco de horas da escola e que foi submetido à correção ordinária em 7 de julho de 2020 na unidade ministerial que titulariza, obtendo conceito ótimo. Por fim, registrou que o promotor de justiça referido recebeu elogio do Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público em razão da atuação na correição geral ordinária do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O procedimento de remoção por merecimento em exame obedeceu no aspecto formal às exigências e ao rito procedimental contidos na Lei de Regência e, em especial, na Resolução número 004/2011 do Conselho Superior, com alteração do parágrafo único de seu artigo 2º pela Resolução 003/2016 desse mesmo Conselho, que disciplinou as fases procedimentais e padronizou os requerimentos e a forma de apresentação de documentos voltada à demonstração do preenchimento dos critérios objetivos no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público. Da habilitação. Os incisos 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 68 da Lei Complementar número 02/90 estabelecem versos. Somente poderão ser indicados os candidatos que não tenham sofrido pena disciplinar no período de 1 ano, não tenham sido removidos por permuta no período de 2 anos, estejam classificados na primeira quinta parte da lista da antiguidade, salvo se não houver nenhum candidato que satisfaça essa condição. Eu estou resumindo os incisos. E no último inciso, 6º, tenham completado 2 anos de exercício na entrância anterior, salvo se nenhum candidato tiver e o interesse do serviço exigir o imediato preenchimento. Nesse contexto, verifica-se na hipótese examinada que o candidato Adson Alberto Cardoso de Carvalho, que figura no 5º da lista de antiguidade de sua classe, por preencher todos os requisitos objetivos previstos no artigo 68, incisos 3, 4 e 6º, da Lei Complementar número 02/90, encontra-se habilitado a concorrer à remoção pelo critério de merecimento para a Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Lagarto, edital do número 14/2021. Por outro lado, os candidatos Edileno Ítalo Santos Sodré, Yuri Marcel Menezes Borges e Luciana Duarte Sobral estão inabilitados em virtude de não preencherem o requisito dos 2 anos exigidos na nossa lei complementar. Pelo exposto, com fundamento no artigo 68, inciso 1 a 6º da Lei Complementar número 02/90, combinado com o artigo 51, inciso 1 a 7º do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, e ainda em obediência ao disposto no artigo 15 da Resolução número 04/2011 do Conselho Superior do Ministério Público, esta relatoria manifesta-se pela consideração de habilitação do promotor de justiça candidato Adson Alberto Cardoso de Carvalho no processo de remoção por merecimento, objeto do edital número 14/2021, para a Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Lagarto, de entrância final. É como manifesta.
Obrigado, doutora Conceição. Bom, submeto então a discussão, parecer.
Homologado.
Então, encontra-se habilitado, né? Eu indago aos conselheiros se já podemos proclamar, porque me parece que agora, me parece não, fica só um candidato.
Candidato único.
Né? Todos os demais estão inabilitados por essa circunstância de não ter o biênio na entrância. Né? E se podemos fazer, então, a aclamação por unanimidade da remoção por merecimento do doutor Adson Alberto, doutor?
Sim, doutor Machado, eu fiz, assim, apesar de todos já conhecerem ipsis litteris, acho que foi necessário fazer o relatório. Eu só destacaria, pois né, não, sendo ele candidato único, da condição merecida do doutor Adson. Ele é um promotor extremamente diligente, eficiente, presente, e uma pessoa que cumpre todas as suas obrigações processuais e extrajudiciais de forma muito satisfatória. Perfeito. Eu tive a oportunidade de estar com ele como corregedora, oportunidade em que, além da parte processual, eu acompanhei toda a atividade extrajudicial e é digno de elogio, né, esse desempenho dele.
Perfeito. Doutora Cristina Mendonça.
Eu gostaria, cumprimentando a todos, inicialmente, na pessoa do Procurador-Geral, cumprimentando também a doutora Carla, a promotora, os nossos seguidores que aqui se encontram, nosso secretário do Conselho e secretário-geral. Eu queria apenas me informar também as palavras de doutora Conceição, porque eu observei, quando estive olhando a documentação, além de conhecer muito bem o trabalho do doutor Adson, que ele passou um longo período, me parece que 18 meses, quase ininterruptos, substituindo, quer dizer, acumulando a primeira e a segunda varas criminais de Lagarto, que é uma tarefa hercúlea, né? Uma tarefa extremamente pesada, e ele vem, como sempre, se desempenhando com muita responsabilidade, muito equilíbrio. Promotor que merece, embora não tenha havido neste momento uma concorrência por ser o único candidato a reunir todos os requisitos, mas merece aqui que a gente ressalte as suas qualidades profissionais.
Perfeito, vai. Doutora. Obrigado, doutora. Doutor Junias.
Também, né? Cumprimentando a todas as colegas e colegas presentes, na pessoa do Procurador-Geral, a nossa querida colega, sempre querida lá à distância, que trabalhamos juntos durante muito tempo. E a doutora Carla, vizinhos, ela na segunda e eu na primeira. Eu quero cumprimentar a doutora Carla e, na pessoa dela, quero cumprimentar todos os colegas promotores, no caso o doutor Etério, que aqui está presente, e os servidores da secretaria, sem as quais esse conselho não funcionaria. Então, quero receber meus cumprimentos. Eu quero ressaltar, como a doutora Conceição bem fez no seu relatório, muito bem no relatório como relatora, como sempre, a doutora Conceição, ela se dedica especificando nos detalhes, e eu gosto muito dos detalhes. Embora diga que o mal morre, ele reside no detalhe, mas o detalhe às vezes é muito importante.
Faz a diferença.
Então, eu também quero dizer, doutores, que o doutor Adson, eu me lembro que por duas vezes já concorreu e já participou da lista de escolha, pela sua condição de um desempenho excelente. Ele tem um desempenho bastante visível a todos, e a gente considera isso não somente no Lagarto, mas considera em toda a carreira, desde onde ele começou do Ministério, porque ele tem que verificar que essa aferição do desempenho deve ser em toda a carreira. E ele vem se dedicando, né, durante no exercício do cargo, desde o início que entrou no Ministério Público. Ele mostra que realmente escolheu essa instituição por amor, por dedicação a essa instituição. E ele executa muito bem o seu trabalho, tem uma produtividade, como foi dito no relatório, excelente. É assíduo. Também frequenta cursos, diferente de outros, ele tem muitos afazeres, ele tem poucas horas, mas a gente sabe que as horas foram realmente feitas. E ele também é um candidato operoso, né? Eu gosto muito, ele tem uma atuação dirigente, né, onde ele fica. Me lembro que na segunda promotoria agora em Lagarto, no dia 7 de julho de 2020, foi feita a correção, e ele estava em dias, completamente em dias com seus trabalhos. Como eu já falei, da assiduidade, a dedicação e o labor que ele dedica, a boa profissão que abraçou, também a produtividade, como nós já falamos, e a produtividade, 2.355 movimentos em procedimentos judiciais. Não é pouco. É uma coisa de registro mesmo. Ele tem também uma atuação propositiva muito boa. E a gente analisou as peças, denúncias, alegações, contrarrazões recursais, notadamente nos processos criminais. Tudo ele realizou em prol da defesa da ordem jurídica e das vítimas da sociedade. As peças que analisamos, todas elas que analisamos, ele mostra uma redação de qualidade, de refinado conhecimento jurídico. Muito, tem uma presteza no desempenho da sua atividade, porque ele cumpre os prazos processuais com rapidez na solução dos problemas. E levando em consideração o volume que uma promotoria criminal tem, que, como a doutora Cristina acabou de mencionar, ele estava substituindo uma outra vara, uma outra promotoria, a segunda. Então, essas promotorias existem uma urgência nas questões que envolvem, e ele se revelou realmente com a presteza a toda prova, né? Os relatórios da corregedoria demonstram realmente isso. Por isso, eu acompanho as que já votou pela promoção e remoção. Remoção. Pela remoção por merecimento do colega Adson.
Obrigado, Eugenias. Doutor Zé Carlos.
Doutor procurador, bom dia a todos. Cumprimento as minhas colegas. Eu sou de uma época, sabe, doutor Machado, na minha terra natal, que eu exalto sempre, as mulheres sempre têm prioridade, não só para entrar nos lugares, para falar em primeiro lugar, para estar sempre à frente da gente. E eu estou dizendo isso porque a gente às vezes descobre determinadas coisas, sabe, doutora Cristina, doutora Conceição também. Eu estou vivendo um momento muito tenso na minha vida em função de auxiliadora, muito, muito, e me emociono muito toda vez que eu falo nisso. Não que eu já não soubesse das qualidades todas que ela tinha, permitam-me fazer abrir esse pequeno leque aqui, porque nós estamos hoje votando, homologando o nome do doutor Adson pelo critério de merecimento, que é um critério também justo. No critério de merecimento, quando todos os candidatos estão rigorosamente iguais nos seus talentos, a gente tem que destacar alguém. O doutor Adson, que eu já conheço há algum tempo, para mim ele tem outra qualidade, além de todo o trabalho que ele fez. O trabalho manual, por assim dizer. Ele é uma pessoa que você conhece, ele fala baixo e fala pouco. Quase que imperceptível naquilo que faz, muito calado. Isso é uma qualidade excepcional nas pessoas, né? Portanto, consolidar ou sufragar o nome de Dr. Adson, quando todos os candidatos têm um merecimento igual, é uma satisfação, e quis Deus que eu estivesse aqui nesse momento para poder fazer isso em nome dele. É uma pessoa de quem pessoalmente eu gosto muito, Dr. Adson, eu queria dizer isso.
Obrigado, Dr. Zé Carlos. É verdade, eu também voto no Dr. Adson. A lei facilitou nosso trabalho hoje, né? Porque os demais, que também têm suas qualidades, estão inabilitados por conta desse não preenchimento de um dos requisitos da habilitação. Mas eu queria, além de encampar, pedir vênia para encampar, né, as manifestações anteriores, ressaltar essa qualidade de sempre estar disponível, né? Todo mundo fez referência aqui à substituição de duas criminais, e eu sou testemunha, através do contato direto do secretário-geral com o Dr. Adson, que ele é um dos que mais também se colocam à disposição para resolver as agruras das substituições, para suprir aquelas vagas que surgem de inopino, que deixa todo mundo muitas vezes desesperado, né, meu amigo? A gente passa assim, né, e mostra, e essa quantidade, doutora, que a senhora fez aí na brilhante manifestação de Vossa Excelência, a quantidade de processos, são processos criminais, processos que demandam uma atuação muito exaustiva, um cuidado maior, enfim.
De audiências, né?
De audiências que são...
O processo criminal, ele exige presença do promotor contínuo.
Exige presença e também, doutora, digamos assim, como a grande maioria, a expressiva maioria de quem atua no área criminal é como deflagrando ações penais, não termina nas sentenças, ainda você vai prosseguindo depois com recursos, né? No cível ainda tem a participação como custos leges, que aí a parte já tem seu patrono, já entra com as medidas cabíveis, mas enfim, doutora, encampando, pedindo vênia aqui para assumir como minhas as posições que os quatro manifestaram de forma precedente, eu também sufrago o nome de Dr. Adson Alberto Cardoso de Carvalho e proclamo o resultado por unanimidade. Foi removido por merecimento para a Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Lagarto, de entrância final, objeto do edital 14/2021, o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Adson Alberto Cardoso de Carvalho.
Eu já estou encaminhando o meu voto final, já está pronto.
Obrigado, doutora.
Fim do relatório.
Na sequência, nós temos agora, doutor Zé Carlos Oliveira, o item 2.2, que é apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato 21-21-01-0045, originário da Promotoria de Justiça de Porto da Folha. Os interessados figuram sob sigilo e Walter Freitas, assunto direito do consumidor, contratos de consumo, serviços profissionais. O relator é o excelentíssimo senhor corregedor, doutor Eduardo D'Ávila. Vossa Excelência está substituindo, eu passo a palavra a Vossa Excelência.
Perfeito. Bom, renova as saudações todas. Eu encampo inteiramente o voto proferido pelo doutor Eduardo Barreto D'Ávila Fontes, que é pelo improvimento do recurso, e com a homologação do arquivamento.
Bom, o voto foi já transmitido para todos os conselheiros, em discussão, em votação. Então, por unanimidade, foi improvido o recurso relativo ao item 2.2 desta pauta. Doutora Conceição, Vossa Excelência agora é relatora da apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 26-21-01-0040 da Promotoria de Justiça de Porto da Folha. Os interessados estão, sob sigilo, município de Porto da Folha, assunto direito administrativo e outras matérias de direito público, concurso público, edital, classificação e ou preterição. Relatora, como eu disse, a excelentíssima senhora doutora Conceição Figueiredo, a quem passamos a palavra.
Só um momentinho.
Pois não, doutora.
Eu quero pedir desculpas inicialmente, porque eu recebo tudo por e-mail, olho todos, mas como eu recebo muito e-mail, acaba confundindo quando eu não salvo na tela.
Sim,
no desktop. Renovo os cumprimentos a todos, né, que já foram feitos. Eu vou ler a ementa, porque como é recurso, né, de homologação que foi feita, eu fiz a leitura e resumo dessa forma: notícia de fato, não concessão da verbação de triênio adicional de tempo de serviço a vários servidores públicos do município de Carmópolis. Proibição da concessão de tais benefícios durante o estado de calamidade pública decorrente da Covid, artigo 8º da Lei Complementar Federal número 173/2020. Determinação de instauração de procedimento próprio para apurar a suposta concessão de benefícios durante o período de proibição. Propriedade do arquivamento, e manifestei pela manutenção do mesmo e consequente homologação aqui pelo Conselho Superior. O voto foi colocado à disposição dos senhores conselheiros. Se houver alguma dúvida, nós podemos fazer uma discussão sobre ele, né, mas querem que leia?
Não, eu me sinto contemplado.
Então, a emenda já resumo, né? Tá bom, então é somente isso.
Em provimento, então em discussão, em votação, então também improvido o recurso interposto na notícia de fato PROEG número 26210100040, que refere-se ao item 2.3 da pauta. Item 2.4... apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato número 21210100039, promotor de justiça de Porto da Folha, interessado sob sigilo município de Porto da Folha. O assunto é o requerimento de revisão de notas de alguns candidatos do processo seletivo simplificado da educação, PSS 01-2021, do município de Porto da Folha. O relator é o excelentíssimo senhor corregedor-geral em exercício, doutor José Carlos de Oliveira Filho, a quem passamos a palavra.
Bom, como o voto já foi disponibilizado para todos os senhores e senhoras e senhores, eu estou me manifestando pelo provimento do recurso.
Sim. Em discussão, em votação, então, por unanimidade, foi provido o recurso referente ao arquivamento da notícia de fato PROEG número 21210100039. Secretaria vai fazer os registros para verificar depois quem vai ser designado para o prosseguimento da apreciação. Na sequência, temos agora a apreciação do parecer, o item 2.5, parecer jurídico técnico, datado de 15 de outubro de 2021, que é da Lava, diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas dos cursos. E aí vamos aqui listá-los: o Poder Judiciário na qualificação do atendimento socioeducativo, da porta de entrada à porta de saída, dia 1. O Poder Judiciário na qualificação do atendimento socioeducativo, da porta de entrada à porta de saída, dia 3. O primeiro encontro do Sistema de Justiça, a prioridade do acolhimento familiar e curso de capacitação de facilitadores de círculos restaurativos e construção de paz, realizados pelo CNJ e pela UFES, totalizando 21,75 pontos para serem computados no banco de horas da promotoria, da promotora de justiça, doutora Márcia Jaqueline Oliveira Santana. O relator foi o excelente senhor corregedor de exercício, doutor Zé Carlos Oliveira Filho, e na sequência, então, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade parecer, averbação. Item 2.6, nós temos aqui a... Pois não, doutora. Pois não, doutora.
Tente abrir com a Adobe.
Doutora Conceição, quer que eu leia a emenda do... do... Por favor.
Obrigada.
Ok.
Meu pedido é apenas um cumprimento a todos. Eu fiz um questionamento na sessão passada, na reunião passada do Conselho, sobre esse banco de horas. Não necessariamente da doutora Márcia, não é especificamente claro dela. Né? Mas eu tenho percebido esse acúmulo de horas que tem sido pedido sem algumas definições que me parecem ser necessárias, né? Que me pareceram ser necessárias e que foram colocadas aqui. Eu não sei se já houve um entendimento com o diretor da escola para que ele pudesse definir datas, carga horária, né? Dias em que foram feito esses cursos. Inclusive, eu tive a oportunidade em um outro, antes mesmo de conhecer quais foram as definições, de fazer uma diligência solicitando à escola que esclarecesse aquelas datas, aqueles cursos, quais foram os dias, quais foram os horários, para que a gente pudesse apreciar. Porque, querendo ou não, nós temos notado, acho que não somente eu, o doutor Josenia já falou isso, também a doutora Cristina, o doutor Eduardo quando estava, que há um... Eu não estou dizendo que não tenha havido curso, eu estou dizendo que eu preciso de maiores suportes, assim, de esclarecimento. Né? Por exemplo, esse curso de capacitação dos facilitadores do ciclo restaurativo da construção da paz, esses foram 70 horas. Esse realmente foi a Coapaz, inclusive, que promoveu.
De 21 né? de maio a 27
Isso,
de
abril. Foram vários meses com vários círculos. E eu sei que a doutora Márcia esteve presente e que recebeu, inclusive, a certificação. Mas eu queria ver uma compatibilidade entre esses horários e esses, não só dela, mas de qualquer um que apresente um acervo. Você vê, doutor Adson, a gente acabou de analisar, né? Ele tinha um número até pequeno. Mas por quê? Porque pelas ocupações, né, inúmeras, duas varas criminais, é impossível. Então, eu estou começando a ficar assim, um pouco incomodada com esse número de horas, porque acaba beneficiando alguns em detrimento daqueles que trabalham bastante.
Porque esse número de horas vai fazer diferença na hora
que tiver... Vai fazer diferença na hora de um desempate.
Do desempate, vai fazer muita diferença.
Então é por isso que eu acho que a escola precisa, com urgência, vir aqui discutir conosco, né? Fazer uma avaliação dessa avaliação que é feita.
Conceição, me parece que a nova regulamentação, que deve estar sendo concluída agora, eu não sei o que está faltando, né, da questão do de mérito, está pronta, né? Ah, certo, entendi. Me parece que ela já tem uma limitação no número de horas, que deve desestimular talvez esse excesso de cursos, para que as pessoas sejam seletivas, né, e compatibilizem seus horários também. Eu não me lembro quantas horas, mas me parece que agora existe um... Não é que não se possa fazer os cursos, mas o que se pode computar terá um teto, e isso deve, talvez...
Na nova,
né? Mas sem isso também não claro, deixa de levar em consideração essas suas observações, que também são importantes, né?
Doutora. Porque à medida que o tempo vai passando, isso vai ocorrendo, isso fica realmente um arquivo de cada um, no acervo de cada um.
Nós já remetemos o ofício para o doutor Nilton, explicando o pleito da senhora, ele já respondeu. Inclusive, eu já remeti para todos os GEDs vocês, entendeu?
Eu vou dar uma olhada, doutor.
Pedi a mim para imprimir.
Foi
agora.
Recente, hein?
Foi agora. Pronto, foi semana passada.
Eu vou olhar, também não vi.
Ele explica também que tem cursos que são gravados e o promotor pode...
Isso é uma pergunta que eu ia fazer, eu até tinha pensado, não, é impertinente, mas estou vendo que não. Quando a pessoa acessa o curso posteriormente, o curso gravado, ela é certificada? Eu acho que não é, acho que a pessoa só é certificada quando ela entra e sai naqueles horários, senão como vai certificar?
Ele alega que também só pode emitir o parecer baseado nas resoluções atuais, né? Porque se ele for, por exemplo, dizer que não há compatibilidade de horário com a audiência, ele também estaria invadindo
a
atribuição,
é verdade,
por exemplo, da corregedoria.
É verdade.
Entendeu?
A ideia, sabe, doutor Etel, não é que ele diga isso, é que ele informe em que horário foi feito. Essa mensuração é nossa.
É. Não, é, exatamente.
Entendeu? Não é da escola.
Parece que o que não consta, talvez, é no certificado, eu acho que é isso, doutora Conceição, quer dizer. Que no certificado seja dito, nem que seja no
exatamente,
verso, em algum local,
que seja dito
quais foram
os dias
e horários
exatamente.
Em que o curso foi feito.
Porque
isso
aí
não
vai
consta
dizer,
certificado.
Não, o certificado não vem com isso, mas a inscrição tem. Toda inscrição de curso tem os dias e tem a carga horária. Então o candidato interessado, ele deve juntar também a inscrição.
Ou então o verso do certificado traria esses dados, traria essa informação, né? Para que se tenha acesso.
E outra coisa, Cristina, os cursos que eu fiz, todos, inclusive o da escola, eu preciso colocar a minha inscrição, a minha presença inicial e também finalizar a saída. Também.
Exato, por isso que eu não vejo como certificar esse que é feito fora do horário. Para que seja certificado, não é impossível, mas aí teria que haver uma funcionalidade aí no sistema que marcasse o horário do acesso e o horário do final do acesso. Não sei se interessa fazer isso.
O ofício dele está aqui, doutor.
Eu acho que não, eu
gostaria de dar um real seguinte, eu não estou me referindo a esse pedido especificamente da doutora Márcia, apenas ele me suscitou não é, esse questionamento que eu já tinha trazido aqui para o conselho. A gente não paralisar,
sim.
Até porque já foi encampado aqui pela corregedoria, né? não me cabe fazer nenhuma outra tradução. Eu vou ler o GED depois com calma e a gente volta depois.
A tratado tudo, perfeito.
Não problema nenhum.
Então, na sequência, temos o item 2.6, que é a apreciação para homologação da indicação do promotor de justiça, doutor Maurício Guzmão Magalhães, com o objetivo de substituir a excelentíssima senhora procuradora de justiça, doutora Ana Cristina Souza Brandi, em razão de licença saúde no período de 3 de novembro a 2 de dezembro para exercer as funções de procurador de justiça em discussão, em votação. Então, homologado por unanimidade. 2.7 são comunicações referentes aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados, estão todos aí na sequência. Temos o 2. Pois não, doutor Janes.
Ah, semana passada eu fiz apenas uma solicitação que a Secretaria já está cumprindo, de que esse Conselho, embora a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público diga que basta, e é também a nossa resolução, basta fazer a comunicação, mas para facilitar o trabalho dos conselheiros, que fosse anexado a decisão que
arquivou,
até porque a gente tem interesse em ler para saber realmente os motivos e as razões. Não é,
doutor José Nunes,
desconfiando de nada, mas
claro.
É simplesmente para nos dar sustentabilidade de aprovar isso, de sentir-se confortável.
A secretaria já remeteu.
Já li, mas eu só queria ver que já foi, já li no li todos no portal do Ministério Público, lá no PROES, mas você tem que estar abrindo, tem que ler, tem que ir abrindo. Diante de tantos outros que você tem que ler, você perde um tempo da vida.
Então, a secretaria fez um ofício circular comunicando a todos os promotores.
O doutor Laelson, ele mandou todos. 2, 3, 4, 5, 6.
E um
Zé de Sol. Um Zé de Sol mandou tudo sem mandar nada, né? Aí eu tive que abrir no PROES para ler um por um. Tudo bem. Somente era só.
Não, isso, o senhor está querendo ver uma forma de facilitar essa análise, né?
É só facilitar.
Até porque. O
conselho já fez uma deliberação sobre isso em sessões anteriores.
Foi. Nós mandamos um ofício comunicando a deliberação do conselho.
Isso.
Para todos os colegas.
Vamos aguardar.
Então, doutor, verificar se essas situações ocorrerem, fica aqui uma ideia, de se tornar difícil, né, se tornar trabalhoso essa análise, baixar os autos de diligência para que mande. Né? Enfim, é uma forma.
Não é porque, doutor, é somente uma comunicação.
Perfeito, mas assim, a gente manda para o colega, os colegas ainda insistem em mandar de uma forma que dificulta a apreciação do conselho. Eu acho que só seria essa.
Não, porque saiu recentemente um comunicado, vamos aguardar tudo.
Se esse ainda é em razão do...
Em razão do passado.
Só como eu conheci. Exato, perfeito. 2.8 são comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados. Estão eles aí. Né? Iniciamos agora o 2.9, que é a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Então, nós vamos agora dar início com o gabinete número 1, que é titularizado pelo Dr. Josenias França do Nascimento. Nós temos aqui, dos itens 1 a 4, manifestações pela homologação dos procedimentos. Em discussão, em votação, então, aprovados por unanimidade. O gabinete número 2, que é titularizado pela doutora, excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Lagami Silva Foz Mendonça. Temos dos itens 5 a 21, manifestações pela homologação, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Temos no item 22 uma manifestação no sentido de conversão em diligência, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. E por último nós temos o item 23, que é uma manifestação pela não homologação, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Gabinete 3, temos a excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenbeck como titular. Nós temos manifestações pela homologação dos itens 24 a 36, em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. E temos os itens 37 e 38, conversões em diligência, em discussão, em votação, aprovadas por unanimidade. Chegando agora nos procedimentos atinentes à Corregedoria Geral, nós temos, doutor José Carlos, os itens 39, 41 e 42, eles são votos que foram proferidos por doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Eu indago a Vossa Excelência, sim, campo, essas manifestações de homologação. Então, em discussão, em votação, então, por unanimidade foram homologados os itens 39, 41 e 42, por encampação do Corregedor-Geral em exercício e por acolhimento unânime. E os itens, agora sim, 40, 43 a 45, todos da lavra do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral em exercício, doutor José Carlos Oliveira Filho, manifestações pela homologação. Em discussão, em votação, aprovadas por unanimidade. Para fins de registro, todos esses votos foram já disponibilizados para os membros, os conselheiros aqui presentes, de modo que otimiza, em nome da economia processual e da celeridade procedimental, a análise por esse colegiado. Nós temos aqui uma comunicação de decisão monocrática com base no assento número 16, que é o procedimento preparatório de inquérito civil 53-1901-0175. Ele é da lavra do excelentíssimo senhor relator, do excelentíssimo senhor conselheiro doutor Josenias França do Nascimento. E nós temos também aqui uma comunicação de homologação monocrática com base no assento número 24-2021, que foi da relatoria da excelentíssima senhora conselheira doutora Maria Cristina da Gama Silva Foz Mendonça, pertinente ao inquérito civil número 5201-0048, oriundo da 10ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de Aracaju. No que ocorreu, eu não tenho nenhuma manifestação. Alguém gostaria de fazer alguma manifestação? Não, então... Pois não, doutora?
Tentar, através do conselho, deixar definida a reunião extraordinária para a questão da posse do doutor Luiz Alberto, para análise do pedido, né?
Sim.
Se cumpridos os prazos do edital.
Sim.
Porque senão vai ser...
Doutora, fomos comunicados hoje, né? Recebi hoje pelo e-mail já o indicado dos inscritos, aí nós vamos para aquele prazo dos 3 dias, prazo regimental para eventuais impugnações e reclamações, e depois já segue para, me salvo engano, para a corregedoria, não é isso? Então assim, doutora, está andando, já está em curso, acho que na terça-feira, salvo engano, deve estar encerrado esse prazo dos 3 dias. É isso, já vamos emitir. Teve inscrição do doutor Eduardo Matos também. São 2 inscritos. Foram 2 inscritos. E aí nós estamos encaminhando. Foram 2 inscritos. Recebi. Antiguidade, foram 2 inscritos. E aí nós estamos remetendo para a corregedoria, doutora, e assim que terminar os prazos, assim que nós recebemos de volta, nós marcamos.
Os prazos têm que ser realmente todos são bem observados, mas agora ainda mais, porque são 2 candidatos, tem que fazer uma análise na corregedoria.
Exato. O fato é o seguinte, o que depender da presidência desse conselho, e principalmente depender da secretaria do conselho, os prazos serão cumpridos rigorosamente, encaminhados, e eu acredito também que todos os demais vão fazê-lo de forma a precisar, como a corregedoria vai observar o prazo, nós vamos fazer aqui, né? Mais algum...
Houvesse a possibilidade de empate na antiguidade, mas não existe isso, tem sempre
Mas não tem.
A antiguidade ou é recusa. Mas nunca houve na história do Ministério Público uma recusa.
Não. E certamente me parece que não tem razões. Né? Bom. Mais alguma manifestação? Então, não havendo mais nada da pauta, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a todos, agradecendo aqui a excepcionalidade da sexta-feira, que foi o dia que nós decidimos, desejando a todos um bom final de semana.